Bem-vindo à tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finotto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, educação e escolas. Então vem entender como nosso transtorno pode afetar tanto educadores quanto alunos e o que está sendo feito para incluir e dar acessibilidade para neurodivergentes. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finotto, criadora da tribo TDAH. E calma, eu tenho dois episódios muito importantes para vocês, que são, assim, a gente precisa discutir isso, mas antes, recadinhos, dessa vez não pule, porque elas são super importantes para esse fim de ano. Primeiro, a tribo vai tirar férias, como todos os outros anos. Eu mereço férias em novembro e dezembro, até porque são os meses de menor audiência do podcast. Eu sei, você também vai tirar férias de fim de ano. Eu tô tirando férias de fim de ano. Então, não vai ter episódio nem em novembro, nem em dezembro. Porém, em janeiro, a tribo completa 5 aninhos e vai ser um mês inteiro cheio de episódios especiais para você ouvir. Então, é isso. Não fique... Não acho estranho se você sentir falta dos episódios da tribo, você pode voltar e ouvir os antigos, eles vão estar lá pra você, pra te dar carinho e conforto enquanto eu não puder gravar. Enquanto isso, eu tô gravando outros episódios, eles só vão ser publicados no ano que vem. E em novembro tem o segundo encontro nacional dos TDAH Hypers, os apoiadores da tribo TDAH. Esse é até um dos motivos da nossa pausa, porque você não vai ter podcast, mas as pessoas que fazem parte da tribo, elas vão estar lá comigo, comemorando e comendo e conversando e tudo ao vivo. A gente vai poder se abraçar, a gente vai poder conhecer um monte de gente nova, um monte de gente que tem TDAH. Então vem pra tribo, vem pra esse encontro, vai ser em novembro, vai acontecer em São Paulo e todos os detalhes são só pra quem apoia a tribo. Então se torne um TDAH Hyper. Você pode ir lá em apoia.se/tribo-tdh e você tem direito a conhecer todo mundo da tribo nesses encontros. Você também vai ter um grupo secreto exclusivo no Telegram que você pode falar com um monte de gente. Você pode votar nos temas dos episódios. Esse tema foi votado pelos TDAH Hypers. Você participa de gravação, você descobre todos os detalhes e todas as fofocas e um monte de outras coisas antes. Então vem pra tribo TDAH, apoia.se/tribo-tdh. E também os TDAH Hypers, eles recebem parabéns no mês de aniversários deles. E os aniversariantes desse fim de ano são
Benjamin Aguiar no dia 2/10, dia 4, Carlos Isaac, dia 5, Alan Ludovice, junto com Vinícius, dia 8, tem Kathleen, dia 9, André Luiz Carvalho, dia 13, Ricardo Bruno Machado, no dia 18 de outubro tem César, dia 25, Gabriel Alberto, dia 27 de outubro tem Aline Mia, 29, Gabi Melo e dia 31 de outubro, Mariana Calzado. Parabéns, 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 muitas, muitas, muitas felicidades e beijos especiais pra vocês no fim do ano da tribo. Beijos especiais da Tata.
E vamos pro episódio, finalmente, tem um monte de recadinho, eu sei. Dessa vez foi mais longo, mas nós estamos em outubro. Outubro é muito conhecido por quê? Porque é o mês das crianças, porque tem dia dos professores. Então eu tava me devendo fazer essa pauta. Inclusive, uma das pessoas que está aqui nessa gravação hoje me inspirou a fazer essa pauta. Mas a gente vai falar de escola, a gente vai falar de adolescente na escola, de criança na escola e de pessoas que são professores e educadores que também têm TDAH, porque afinal a gente não tá só do outro lado das carteiras, a gente também tá ensinando. E comigo eu tenho Fábio Coutinho. Oi, Fábio! Bem-vindo!
Olá.
Obrigada pela ideia dessa pauta!
Imagina, que isso, uma honra!
Também tem Maiara Santana. Oi, Mai! Bem-vinda!
Oi, Tata! Prazer estar aqui!
Oi, obrigada! E tem Sani Marini. Oi, Sani! Bem-vinda!
Oi, oi! Muito obrigada, é uma honra estar aqui!
Gente, eu acertei os pronomes de vocês?
Sim!
Sim, sim!
Ah, ok. Então, assim, eu quero saber a cidade e o estado de onde vocês são. Mai, você é de onde?
Eu sou de Sorocaba, São Paulo.
Fábio?
Eu sou de Cerqueira César, São Paulo.
Sani?
E eu sou de Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro.
E vocês sabem os tipos de TDAH de vocês? Se vocês têm mais alguma outra comorbidade além do TDAH? começar pela Sani agora.
Eu ainda não sei completamente, né? Mas o TDAH é certeza, porque eu comecei a investigação. Eu sou uma bebezinha TDAH, descobri há muito pouco tempo. Então, sou mista, com certeza. Agora, se tem mais alguma coisa, estou em investigação ainda.
Mai, e você?
Eu trato depressão e ansiedade, acho que desde 2019, quando a minha mãe faleceu. E aí, no processo de luto, a minha psicóloga sugeriu uma hipótese de diagnóstico de TDAH. Eu estou começando a avaliação agora, mas com muita certeza é misto.
Fábio, e você?
Eu sou do tipo combinado. A hiperatividade nem ela é aparente, eu acho. Do ponto de vista assim, físico, né? Mas é a mental, com certeza. E a desatenção é o grave problema que me levou, sobretudo, a procurar psiquiatra quando eu tinha 30 anos também, que eu fui diagnosticado tarde.
Comorbidade. Um ponto, eu não sei, já interrompi, né? Nem começou.
Imagina,
o episódio.
Não é.
Mas bem-vindo ao episódio TDAH!
Desculpa, Fábio, mas de coração, vocês citaram outras coisas que, sim, eu não descobri o TDAH só pelo TDAH, eu fui por outros motivos, assim como todo mundo, quando descobre tardiamente, tem a ver com alguma ansiedade, né, alguma estafa mental, né, alguma questão, e o meu caso não foi diferente, então, sim, a outra comorbidade era a ansiedade.
Exato. Eu descobri, no final do mestrado, foi muito sofrido para mim terminar aquele mestrado, aquela dissertação, aquela coisa assim, que foi um parto medonho. E aí, outro dia, eu achei o e-mail que eu mandei para a psiquiatra pedindo uma consulta quando eu estava ali numa estafa total após o mestrado. Nossa. E a palavra que pegou ali foi a palavra procrastinação. Eu descrevi para ela os problemas que eu estava tendo com a procrastinação, de ficar empurrando tudo para depois, não conseguindo terminar aquilo, e deixando para a última hora tudo, tal, tal. Falei, doutora, isso tem tratamento? Eu nem fazia ideia do que era TDAH. Mesmo professor, né? Aliás, acho que eu não fazia ideia que poderia ser para mim isso TDAH, né? Uhum. E aí foi assim. A Tata perguntou de comorbidade, acho que todo mundo esqueceu.
Não, vocês responderam.
Ah, eu não ouvi.
Vamos fazer o check. Depressão, ansiedade,
desculpa.
Check.
Isso, verdade.
Tem como colocar a procrastinação como comorbidade? Porque
é
praticamente sintoma do TDAH, procrastinação. Tá quase. Deveria estar no checklist, assim. Sabe?
É pré-requisito.
Eu tenho traço ansioso. Acho que eu não sou exatamente ansioso, não. Eu tenho a não é comorbidade, né, Tata? Acho que é a dupla excepcionalidade, né? Eu também sou
a
habilidades de superdotação.
Olha, eu queria só dizer que eu queria ter vindo com esse brinde do Kinder Ovo. Só veio a depressão, a ansiedade. Não me veio essa parte interessante. Eu queria. Eu tô sentindo lesada.
Olha, eu posso falar que, assim, na escola, ela, de uma certa forma, isso me ajudou muito. Hoje em dia, eu fico muito mais na minha cabeça por causa disso, e eu acho que, às vezes, isso me atrapalha muito mais do que me ajuda hoje na vida adulta. Tipo, tentando fazer coisas que as pessoas vão achar interessantes, mas indo muito além do que elas acham interessante, por exemplo, porque elas se perdem na minha linha de raciocínio, ou, às vezes, eu vou muito além.
Eu acreditava que era um superpoder, né?
Não, não é.
Essa,
né?
Questão
o episódio da Tata sobre a superdotação foi fantástico, assim, né? E a gente tem essa questão mesmo, assim, a pessoa que é superdotada, ela tem sobre si muita expectativa, muita autocobrança, muita autocrítica,
né?
Que acaba tolhendo, né? Você fica tolhido, porque você próprio primeiro achar que aquilo não vai ficar bom.
Nossa, gente, eu fazendo um videozinho e as pessoas, Tata, um minuto é muita coisa pra você colocar um vídeo de um minuto numa rede social. Eu não consigo explicar isso em 15 segundos! Não dá! Não é possível! E as pessoas fazem.
A rede social é neurotípica, porque, né? Vamos combinar.
Não, gente, não dá. Eu preciso dar um contexto, eu preciso explicar, eu preciso. Principalmente assim, agora que as redes estão mais rápidas, as pessoas querem vídeos curtos, eu não entendo como uma pessoa consegue, por exemplo, fazer um vídeo que tem que ter um contexto, tem que ter uma explicação e ter uma complexidade. Isso só me atrapalha. E as pessoas fazem vídeos de 15 segundos sobre TDAH e elas acham que, tipo, elas aprenderam tudo sobre TDAH. E eu, não, eu nunca vou conseguir fazer isso.
E depois a gente que tem déficit de atenção, a pessoa não consegue passar mais de 15 segundos assistindo um vídeo, e a gente que tem problema com atenção, acho que não.
No meu caso, o meu público é TDAH, então.
Eu identifiquei, eu preciso citar, porque não me prende de verdade se não tiver um contexto, se não fizer sentido. Então, obrigada, Tata, continue com o seu vídeo.
A questão que eu falei sobre a superdotação e altas habilidades, eu acho que é porque eu vivo cercada de pessoas com altas habilidades. Eu tenho certeza que os meus dois enteados são, o meu marido também tem o pé lá, o laudo acho que logo sai. Mas eu vivo perto de pessoas com altas habilidades, e eu tenho alguns alunos que você bate o olho e você fala, é fora da curva. E aí, muitas vezes, eu fico com a sensação de que, tipo, poxa, eu tenho que correr 3 vezes mais para acompanhar o raciocínio deles. É o que a Tata falou, do as pessoas não acompanharem. Aí eu tenho essa sensação do lado de cá, mas eu vejo de perto o sofrimento que causa não conseguir... fazer que as pessoas entendam o que você está falando. E isso acontece muito em sala de aula com crianças menores. Eu tenho alunos que chegam a ter crise de choro porque não conseguem explicar uma brincadeira ou algo que estão pensando e chega a ser...
É triste, né? É triste,
angustiante.
A gente tem que acolher.
É angustiante.
Eu passo por isso com estudantes mais velhos também, então... É complicado demais. A gente, como educador, queria colocar assim, num abraço, numa caixinha, num potinho. Mas ele precisa lidar com essa frustração também, até pelo social, né? Isso vai ser importante para ele.
Aproveitando, vou pegar o gancho de vocês. Vocês trabalham na rede pública, na rede privada? E quais faixas etárias vocês trabalham? Fábio, eu vou começar por você. Eu sei que você já foi professor e você não é mais neste momento.
Não sou ainda, sim. Eu tenho dois cargos no estado de São Paulo. Um dele como professor, que eu comecei em 2003, eu já faz 20 anos. Eu sou professor e sou até hoje. Hoje só com ensino médio noturno que eu trabalho, só com adolescente aí de 15, 16, 17 anos. E eu também sou diretor de escola desde 2018. E desde junho que eu estou como supervisor de ensino e consegui, graças a Deus, fiz o apelo à minha dirigente e ela me deu a pasta da educação especial.
Ah,
e eu estou muito
legal.
Contente com isso.
Que legal!
Eu achei que você estava só como diretor e supervisor.
Isso, de supervisor e professor. Eu me afastei do cargo de diretor para ser...
Supervisor, entendi, faz sentido.
Isso.
Você já sabe quem pode chamar para fazer formação. Estenda para a região, por favor.
Isso.
Para fazer a formação para os professores.
Uhum.
Inclusive, Mai, você trabalha com uma faixa etária bem menor, né?
Sim, eu estou na educação infantil. Esse ano eu estou com crianças de 5 e 6 anos, que lá no município de Boituva é a fase 2, é a pré-escola. E eu sempre trabalhei com educação infantil. Então, desde 2012, eu estou na educação infantil. Já trabalhei na rede privada. Por uns 6 anos, e agora já vai fazer 8 que eu estou na rede pública, e sempre com educação infantil. Tive algumas experiências com o Fundi 1, crianças do quarto ano, mas a lida mesmo é com educação infantil, com crianças.
Sani, e você?
Eu estou com essa galera aí, do Fundi 1 para cima, até o ensino médio, e é uma troca muito legal, né? Até porque eu tenho que ser uma com Fundi 1 e outra com ensino médio. Então, eu assumo várias personalidades. Assim, muito legal.
Você tá na rede pública ou privada?
Ah, eu esqueci. Sobre isso. Eu trabalho na rede privada há 7 anos, desde que me formei na universidade. Não tenho experiência, a não ser como estudante da rede pública. E eu ia perguntar isso, mas eu acho que a própria Tata vai fazer essa pergunta. Como é que é para você, Mai, que viveu no lado de profissional com as duas redes? O que que foi?
Já aproveita. Vai lá, Mai.
É assim, foi um choque gritante, porque eu entrei no... Acho que numa das melhores escolas, melhores e mais caras escolas de Sorocaba, E era uma abordagem italiana, abordagem Reggio Emilia, então era uma escola que tinha suporte, assim, linguagens da criança, porque a comunicação não é só através da fala. Eu tinha, não tinha caderno na escola, não tinha folha, não tinha material escolar, você, tipo, trabalhava a arte, a potencialidade das crianças, tudo, e era muito visada a questão da educação emocional, comunicação não violenta, era o sonho de qualquer educador, e conhecer Lores Malaguzzi, Montessori, a sala tinha todo um ambiente montessoriano que favorece, né, o desenvolvimento psicomotor da criança e tal, beleza. Saí da faculdade, no mesmo ano, passei no concurso público, estabilidade financeira, vou ficar aqui o resto da vida. Meu mundo capotou 3 vezes e parou com as rodas para cima. Fui para uma cidade de interior, é uma cidade menor do que Sorocaba, Boituva é bem menor, é uma cidade mais nova, menor. E aí eu caí naquilo que os meus professores do estado falavam. Eu ponho o dinheiro do meu bolso para dar uma boa aula. Então, eu já comprei lápis de cor, já comprei material para aluno que não tinha
recurso, como levar, né? Recurso. Essa recurso, questão do recurso.
E a própria, a recurso zero e a questão do, tipo, as instalações. Eu tinha uma sala com banheiro para 12 alunos. Eu já fiquei numa sala que era do tamanho de um quarto, que tinham 22 alunos e, tipo, tinha um banheiro para a escola inteira e não era uma escola, era uma casa que foi alugada como anexo. Então, assim, a estrutura mudou toda e aí entrou na questão que eu bato muito de frente, a questão do trabalhar com EVA, com plástico, lista de material feita. Eu sempre fui muito contra por conta do meio ambiente, só que você chega num ambiente onde tem pessoas que estão na educação há 30, 40, 50 anos, e aí elas falam, poxa, você chegou agora, você acha que você vai fazer a diferença? Então, eu meio que dei de... foi um choque de realidade, mas muita coisa que eu vivi no privado eu consigo trazer para a minha sala de aula, e aquele velho ditado, trabalho de formiguinha, eu dentro da minha sala, fazendo a minha parte, vou impactar a vida dessas crianças. Não vou conseguir mudar a rede, não vou conseguir fazer as colegas de rede entenderem o porquê que é importante trabalhar o sentimento, as emoções, ensinar a se comunicar, a expressar, mas com os meus alunos e com as famílias deles eu tento ter essa abertura, mas é gritante.
Entendi, legal. É legal porque você conseguiu levar, né? A questão da mudança de recursos, a gente sabe que existe.
Nossa,
é muito engraçado que quando a gente está se formando como professora, a gente estuda, né, a pedagogia do afeto. Tem várias situações que a gente vê que na lida do dia a dia não funciona, entendeu? E a gente é muito humano, né? Tem essa questão de a gente ser humano, principalmente, e lidar com seres humanos que são muito diferentes de nós. Especialmente porque somos neurodivergentes, eu acho. Então, mas a experiência de 7 anos de escola... numa realidade com recurso é utópica, por isso eu quis perguntar, porque eu cresci estudando em escola pública, sabe? Eu queria ver o outro lado, né, do profissional.
E assim, os bastidores é mais assustador, porque assim, o que a gente deixa aparecer é o que dá para mostrar, mas
sim.
Assim, por trás é muito desgastante. É tipo a gente correndo para fazer um projeto bem feito, aí junta daqui, faz vaquinha ali. Olha, vamos ratear, ficou tantos reais para cada. E aí, se você quer fazer um trabalho bem feito, aí você fala, poxa, não vale a pena. Daí a gente para e olha e fala assim, não, pelas crianças valem a pena. Não vale a pena, muitas vezes, pela família em si, a gente não tem vontade de fazer, porque muitas vezes a própria família deixa a criança à mercê. Mas aí a gente olha e fala, poxa, às vezes é só aqui que eles têm acolhimento, é só aqui que eles vão ter oportunidade de ter contato com X situação. Então, vamos fazer bem feito. Então, é bem complicado.
Eu queria aproveitar e puxar uma coisa que a Sani estava falando também, que tem a ver com o que vocês estão conversando. Vocês acham que talvez, por a gente ser neurodivergente, é mais fácil para vocês identificarem quem são os alunos neurodivergentes também? Vocês percebem, assim, é muito clara a diferença entre, assim, a maneira, como vocês interagem com alunos que são neurotípicos e neurodivergentes, e como eles, os alunos, interagem com os coleguinhas? Ou como se eles se comportam comparado com os coleguinhas? Fábio, como é que é isso? Eu sei que você... Às vezes parece que você tem um radar, assim, para identificar a neurodivergência.
Exatamente
o que
eu ia falar. A gente fica blaudando as pessoas por aí, né? A gente fica com esse radar ligado o tempo todo, caçando, né? Esses comportamentos, né? Sobretudo quando a gente está hiperfocado no assunto, né? E eu estou há pouco mais de um ano muito hiperfocado na questão do TDAH. Então, a gente fica realmente atento e a gente percebe, né? Mas o que eu acho mais engraçado, sobretudo, que a gente falou esses dias no chat ali no nosso grupo, é que a gente se aproxima de algumas pessoas mesmo antes de saber e mesmo antes de ter sinais claros de que a pessoa, de repente, é TDAH, sabe? Então já teve casos assim, tanto a minha esposa, como a gente conversou aquele dia, como também teve casos de aluno ou aluna com quem eu já apresentei uma certa afeição ali logo de início e só bem depois que eu fui perceber e saber que se tratava de uma adolescente TDAH. Entendeu?
Gente, então, só para deixar bem claro aqui, quando a gente fala que a gente gosta dos alunos, afeição, não leve pro lado errado. Eu sei, às vezes
não é
esse lado. É do tipo, a gente às vezes acha uma pessoa mais legal, às vezes você tem alguns alunos que você gosta mais e tá tudo bem.
E tem tem uma questão que na educação, principalmente na educação infantil, eu vejo que assim, e aí eu discutia isso com a minha mãe. Ah, eu amo todos os meus filhos por igual. Não! Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa precisa receber amor de um jeito diferente. E o que as pessoas muitas vezes não entendem é que a criança escolhe o adulto. Tipo, quando tem 3, 4 cuidadores numa sala, tem criança que vai ter mais afinidade com o cuidador X do que com o cuidador A. E as pessoas esquecem que criança tem personalidade, que criança tem gênio, tem gosto, preferência. E muitas vezes eu lembro que eu tinha professores em que eu confiava mais do que outros. E aí não é só a questão do professor escolher o aluno e proteger. Muitas vezes o próprio aluno dá essa abertura pra gente se aproximar mais, né?
É.
E em relação aos mais velhos, essa identificação, né? Se aí tem a Mai falou dos menores e tudo, essa identificação é muito aparente. E vamos colocar, né? Eu descobri o meu TDAH há pouco menos de um ano, mas eu sempre fui ligada nos anos 20. Eu sou a tia da educação física da escola, né? Então, a tia animada, motivada, a que chega às 7h30 da manhã, bora! Vamos, entendeu? Por isso
que eu socorro! Pelo amor de Deus!
O ensino médio corre de mim, com certeza, mas ok. Então, eu me vejo nos estudantes. E eu me vejo hoje com, eu vou colocar, né, com uma água cristalina por eu ter recebido o laudo. E até por eu ter me identificado e falado assim, caramba, o alívio. Na verdade é que é um alívio. E quando eu vejo isso, não só nos estudantes que já têm o laudo, mas nos estudantes que têm traços, eu consigo hoje ter um olhar diferenciado. Sempre tive, porque eu achava que era um estereótipo do Bart Simpson, o bagunceiro da escola, ou a bagunceira da escola. Mas isso pode não afetar o cognitivo, o social, o sucesso profissional. Isso consegue até... Isso a gente até pode falar mais pra frente, talvez, eu acho que vai chegar nesse assunto. Ser visto como um algo a mais, né? Que a gente tem essa comunicabilidade, essa criatividade. Mas eu me vejo nos estudantes que têm laudo e nos que ainda não têm laudo, mas que se fossem investigar, teriam, sabe? E não é pelo laudo, é pelo estudante. É o estudante pelo estudante. Cada um, né? Se a gente for analisar, todos vão ter múltiplas inteligências. E as inteligências a gente sabe hoje que não estão relacionadas só a cálculo ou a linguagens. Existem várias, tem a sinestésica, enfim, se a gente for falar aqui, o podcast não é sobre isso. Mas a gente tem que aproveitar o que o estudante tem de melhor. E parece até que é um discurso romantizado, mas não é. Quem tem algo diferente, né? Se a gente colocar numa sociedade neurotípica, quem tem algo que chame a atenção que é diferente, tá precisando ser acolhido. E por a gente ser como eles, a gente consegue acolher, eu acredito que de uma forma mais empática. Talvez seja isso.
O que eu percebo é que, assim, não só a diferença no meu trato para com eles ou no deles para comigo, mas eu percebo também uma postura diferente entre os colegas. Geralmente, né, acho que o Fábio é de ensino médio, na educação infantil não existia conselho de classe. Agora, na minha cidade, está começando a ter. E conselho de classe é quase uma... Eu não sei, parece uma roda de fogueira para atacar os nomes dos alunos que não vão bem. E aí, assim, é gritante a diferença. Porque tem aluno que é taxado, que é marcado, e muitas vezes eu paro, olho e falo, poxa... Às vezes é só trazer para perto e falar... Você vê que está precisando de atenção em alguma coisa. Alguma coisa está faltando para estar discrepante desse jeito. O comportamento, as notas ruins e tal. Só que, além de eu perceber... não que haja uma diferença no trato para com eles. Geralmente, eu consigo... tratar por igual, mas eu percebo que o jeito de brincar, o carinho, a gente parece que tem mais facilidade para demonstrar, parece que os neurotípicos têm uma trava, eles não demonstram carinho com facilidade, eles ficam parece que tipo, eu sou fortão e não vou chorar, eu sou fortão e não vou abraçar, e vem um que vem com desenho, todo doutor fala, ai, pro, desenhei você, uma bola com quatro palitinhos fincados e fala, olha, pro, te amo, tá? Tipo, beleza, é sincero do jeito dele, foi espontâneo, eu percebo isso.
Eu me sinto representada até hoje por esse desenho, porque é o único que eu sei fazer até hoje.
Essa questão, assim, de uma experiência que eu tive, assim, que eu guardo com muito carinho no meu coração, e quero voltar a fazer assim que eu tiver mais contato na escola, foi de reunir os alunos TDAHs da escola. Né? Então, quando a Mayara falou da maneira como as pessoas que neurodivergentes expressam os sentimentos, como se relacionam, como, né, se comunicam, quando eu tive a oportunidade de juntar, né, na escola chegou o máximo ali uma vez de 12 alunos TDAHs no mesmo período, todos laudados, e a gente se reunia toda semana para bater um papo ali de uma hora e meia.
Era na mesma
Nossa,
sala,
toda
né?
a escola devia ter isso. Sério.
Né? Nossa, eu vou levar.
Era na legal. Mesma sala, Fábio?
Não, não. Alunos espalhados de todas as turmas, okay. Que eu fui procurando pelo prontuário, conversando com mães, levando alguns para diagnóstico, ou seja, ajudando ali nos encaminhamentos para fechar Nossa. O diagnóstico. E aí fazia esse projeto, né, que chamava de mentoria. A gente uhum. sentar, discutir ali sintomas, estratégias, escutar relatos,
Nossa,
bater papo. Né,
eu ia
jogar um
pouco. Isso. Eu ia perguntar exatamente isso. Vocês sentem que vocês, como professores, têm abertura e vocês podem, vocês têm a permissão, porque às vezes são duas coisas diferentes, a abertura com a família e a permissão da própria escola para chegar e falar para uma família, olha, eu acho que essa criança poderia investigar alguma questão que está acontecendo isso, talvez ela tenha alguma, talvez ela precise ir para um psicólogo, porque assim, o meu diagnóstico foi por causa disso, a minha professora da primeira Sim. série chegou, minha mãe já tinha suspeitas dela, mas se não fosse a minha professora da primeira série, eu nunca teria o meu diagnóstico, e eu queria saber, e assim, Fábio, inclusive, você sente que talvez assim, por você ser diretor, e agora supervisor, uhum. você tem mais liberdade para fazer isso, para incentivar um diagnóstico, do que, por exemplo, o professor?
A gente tem que ter cuidado, né, Tata? Assim, até recentemente, foi em junho, a gente foi numa escola falar sobre educação especial, e uma escola da rede municipal da região aqui. E aí depois a notícia que nos chegou é que o centro de saúde da cidade se encheu de mães procurando, porque a escola, depois da nossa fala, mandou um monte de mães procurar ali a psicóloga para diagnosticar. E pelo que chegou até a gente, não sei se foi bem isso, a fala foi mais assim, tipo, ó, seu filho tem TDAH, corre lá no centro de saúde. Né? Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? Assim, a escola não lauda, a escola não diagnostica nada, uhum. né? A gente tem que ter cuidado, falar, mãe, a gente tem aqui esse comportamento, e se você nota também, a gente pode fazer perguntas para a mãe, muitas vezes eu começo fazendo perguntas primeiro, como essa criança é na sua casa, como ela uhum. foi desde o começo da escola, a partir das próprias respostas, você junta com o que você observa na escola, para que os pais percebam que a gente está falando da mesma coisa, e que isso pode ser um ponto de atenção que merece, talvez, uma investigação mais profunda. Tem que ter esse cuidado, porque muitos pais não estão abertos, né, para escutar uma suspeita, né, assim, de diagnóstico. Olha, eu acho que seu filho tem TDAH. É muito perigoso. É, eu lembro uma vez que eu conversei com uma mãe e a minha suspeita era seríssima de que o menino tinha autismo. É, ele começou com conflitos, ele tinha 12 anos, com muito conflito na sala de aula, com manias de perseguição, com dificuldades no convívio ali, e que os meninos queriam bater nele, mas se ia falar com os meninos, não tinha nada da história que ele estava contando. Aí eu chamei a mãe, né? A mãe veio preocupada com os relatos que o filho tinha levado para casa, e o menino do nosso lado ali, eu conversando com a mãe, e o menino do lado, com algumas estereotipias que já começaram a me chamar a atenção. Eu fiz várias perguntas para a mãe sobre o menino desde a infância, sobre o menino na casa. Aí relatei para ela na escola, sem falar TEA e autismo, nada. Uhum. Só fiz perguntas. Depois que eu fiz perguntas, a mãe entendeu a minha preocupação. Eu falei, então, mãe, eu acho assim, vale a pena investigar a partir aqui de uma psicóloga, de um psiquiatra, alguma coisa sobre o comportamento dele. Aí ela me falou, então, diretor, você fazendo essas perguntas, você sabia que eu tenho uma sobrinha de 6 anos que foi diagnosticada com autismo? E você tá fazendo essas perguntas sobre ele e eu tô vendo ele e ela parecidos?
Nossa,
então,
mas
eu não ia falar, né? Eu não ia falar, porque é só uma suspeita. Quem vai falar alguma coisa depois
exato.
É o especialista.
Sim.
Né? Então eu não queria deixar a mãe preocupada. Mas depois foi, conseguimos encaminhar esse menino para avaliação neuropsicológica e sim, é autismo. Né? Então, assim...
E aí é muito legal porque a mãe deu essa abertura de tipo tirar o véu, né? Tipo, ah, estou enxergando. O duro é quando a gente encontra o contraponto. Não, você está falando que o meu filho tem alguma coisa?
É, mas esse é o ponto, né, gente? Porque é isso que é delicado.
Você não chegar e falar, olha, mãe, eu acho que seu filho tem tal coisa.
É.
Você faz perguntas, não, você vai na escola sem falar de. De
não,
nada.
Até porque muitas famílias podem levar isso como, tipo, você é o professor, você é uma figura de autoridade, ou você é o diretor, enfim. Mas você é um educador, sendo educador, você tem uma figura de autoridade. Tem muita gente que pode levar a palavra como lei, do tipo, tal pessoa diagnosticou meu filho com X. E não é, a gente não, assim, como educador você não pode fazer isso. Tem que ter um profissional, tem que ter um neuropsicólogo, um psiquiatra, para fazer isso, um psicólogo, esse psicólogo não dá laudo, mas enfim, tem que ter um acompanhamento de um profissional para isso. Mas...
Uma orientação que seja, né? No nosso colégio, por exemplo, tem uma orientadora educacional e é voltada para esse trato direto com o aluno, com a família. A gente tem essa convivência, a gente não leva para o conselho de classe massacrando o aluno, mas a gente consegue observar de perto o dia a dia que ela não vai conseguir, que essa profissional não está ali o tempo todo. Mas, em levando isso, ela consegue levar para a família, ter sempre reuniões, tudo registrado. Talvez isso seja um ponto, né, para professores que estejam ouvindo ou as próprias famílias. Registrar, porque, às vezes, essa máscara que nós já sabemos que a gente usa, né? A gente usa muita máscara e o espelhamento, né, do neurotípico, vamos colocar. Em casa, a criança pode ser de um jeito, o adolescente, né? E na escola pode ser de outro. Eu falo muito isso porque eu fui muito uma criança que mascarou, uma adolescente que mascarou até morar com o meu pai. Porque eu sou filha de educadoras e sobrinha de educadora. Então, eu sou minha avó, minha mãe e minha tia, né? Da família toda ali, com legado de professoras, né? Então, eu vivi isso muito de perto porque eu tinha que ser a filha exemplar. A sobrinha, a neta exemplar, eu tinha que tirar 10. Eu tirava 10. Mas enquanto eu estava em aula, eu estava com a cabeça no mundo da lua. Eu estava balançando, estava fazendo qualquer outra coisa. Eu conseguia fazer exercício rápido, naquela ideia de me livrar, porque meu cognitivo nunca foi um problema. Mas eu acabava bagunçando o coleguinha que não tinha tanta facilidade com aquela matéria e tal. E aí, quando eu fui morar com meu pai para fazer o ensino médio, sabe, na esperança de... Eu estudei em escola pública até o nono ano, né? Atual nono ano. E meu ensino médio em escola particular. Na esperança de ser um aprendizado melhor, eu falei, caramba, eu sou a mesma coisa nas duas escolas, só que a diferença é, morando com meu pai, eu fiquei bagunceira, eu taquei material... Gente, eu tô confessando, eu taquei material no rosto de professor. Eu derrubei professor de cadeira, sabe? Era pra ter sido expulsa? Era, mas não sei como, eu tirei todas as minhas máscaras. Era o TDAH e eu nem sabia. Então, tem esse ponto, tem que ter esse cuidado, esse carinho. É, em observar a gente, os alunos conseguem se perceber. Talvez aqueles alunos de Fundo 2 e médio, eles já conseguem se perceber. E saber, eu sei que a professora é TDAH. Será que eu sou? Eu sou parecida nisso. Eu sou parecido nisso. E acabam, assim, questionando a si mesmos e questionando a família. E também rola dessa forma, tá? Já aconteceu. Mas é importante ter uma pessoa que seja direcionada para isso e da forma que fala também, né? Tudo tem um jeito. Eu não saberia falar do jeito que eu sou intuitiva.
Quando a Tata perguntou se nós, como professores, temos essa liberdade, até acredito que há liberdade, mas como acho que bem que a Sani falou, eu acho mais recomendável que alguém da escola mais específico, alguém da gestão, ou um orientador educacional, que seja essa pessoa para comunicar com o responsável.
Ou que eles estejam cientes, porque tem essa, né?
Acho que os professores levam para a gestão a questão, olha, tal aluno, tal comportamento, a gente está preocupado e tal. Aí a gestão, o coordenador, o diretor ou um orientador educacional é que faz essa comunicação com os pais, porque a gente pode esbarrar com os estigmas, com os preconceitos, com a
rejeição. E é uma troca, né, gente? Porque existe uma tríade: estudante, família e escola. Se não tiver um triângulo equilátero, algum lado vai ter peso maior. Então tem essa questão. E chega pra gente, né? Muitas vezes o meu filho é indisciplinado. Dei disciplina pro meu filho, mas pera. Né? E até onde a gente pode chegar, a família tem que chegar junto. A gente cria, e não é nem balançando bandeiras e tal, mas a gente precisa de um projeto único, um projeto para o estudante, para a família e para a escola em relação àquele aluno. Hoje o nosso estudante ele tem uma estratégia individualizada, né? Criada, poxa, como é que o TDAH do fulaninho de, sei lá, quarto ano, por exemplo, se apresenta. Ah, ele é muito hiperativo em questão de... não é distraído, né? Mas é mais hiperativo. Então, vamos lá. Vamos deixar o estudante se regular, sair de vez em quando de sala. Nossa, essa turma precisa de aulas externas. Existem essas nuances, assim. Então, no meu caso, que é muito quadra, educação física, aquela aula esperada, deixar o estudante ser um pouco líder ali, chamar a turma, dar para ele funções em que ele esteja aqui agora. Então, existe a necessidade de cada um, que não funciona para todos. Por isso, o projeto ele precisa ser conversado. A família tem que chegar junto, o colégio tem que chegar junto e o próprio estudante, né? Trazer o que ele sente, precisa ser ouvido também.
Então, eu queria perguntar isso, um pouco isso para vocês também, porque... E aí, do outro lado? Porque a gente está falando bastante de aluno, e a gente vai falar mais de aluno, mas... Tem um lado professor, tem um lado educador. Vocês se sentem acolhidos? Vocês sentem que a escola também dá essa abertura para vocês? Para ser inclusiva para vocês como funcionários?
Você quer liberdade.
Assim,
vou
tá,
levar
tá,
a carteira pro colégio já, né, segunda-feira.
Nossa, deixa eu ficar quieta que eu tenho você exonerada.
Então, eu lembro quando eu descobri que era TDAH...
Se vocês quiserem que eu coloque voz de pato em vocês nesse momento...
Eu fiquei com muito medo de contar para as pessoas, entendeu? Eu lembro que eu estava fazendo um trabalho ainda que exige muita concentração, que era correção de redação para vestibular. Eu estava indo para São Paulo... E eu ficava lá durante 15 dias corrigindo redação. Então era uma coisa assim, tipo, se eu contar que eu sou TDAH, acho que as pessoas vão me tirar daqui, né? Porque, pô, um TDAH aqui, o cara vai se distrair, não vai ser produtivo.
Vai deixar passar as coisas importantes, né?
Exato. E eu realmente não era o mais produtivo, pelo contrário, era dos menos produtivos. Embora atingisse a meta mínima ali, eu me esforçava para ficar na meta mínima. Então eu tinha muito medo. Quando eu virei diretor, eu também tinha esse receio. Né, de falar com as pessoas. Foi mais de um ano e meio para cá que eu resolvi abrir o jogo e falar sobre, né? Então acho que eu sei que pode ser da gente isso, né? Mas também eu acho que é um pouco do meio que de repente vai olhar para vocês, tipo, você TDAH? Não, imagina,
você,
né?
Não pode.
Só que as pessoas não veem como se diz assim, aquele tem acredito popular, né? Ver os golos que a gente toma e ver os tombos que a gente leva. Né? Então, quer dizer,
que
assim,
não tem cara de TDAH, né? Você não tem cara de TDAH. E, tipo, como é que é a cara de TDAH? Tem pele azul, olho amarelo e, tipo, duas presas saindo da boca, alguma que essa é a cara do TDAH, assim, sei lá? Tipo, deveria ser alguma coisa, tipo, um alienígena do outro mundo? Não. Por isso é um transtorno invisível.
Sim. Exato.
Exatamente. E, assim, e as pessoas vão achar também que a gente vai usar o TDAH como muleta e justificativa.
Ah,
eu,
assim,
eu, como professor TDAH, as minhas principais dificuldades, sobretudo, é com prazos.
Ai,
né, com demandas.
Vamos se abraçar.
Com organização e registro. E, assim, ótimo, eu passei uma angústia grande esse ano, acho importante relatar, porque, assim, o antes e depois do tratamento. Então, antes do tratamento, eu fui professor de ter que assinar termo de orientação ali com o coordenador, com o diretor, por não preencher o diário de classe, por
nossa,
não pegar as coisas no caso.
Eu tenho foto de uns 3 ou 4.
Exatamente. Então, assim, aí eu me tornei diretor de escola com essa problemática, ou seja, como você diretor, sendo um professor que não era ali 100% nesses quesitos. Só que eu fiquei durante 2 anos fora da sala de aula, atuando como professor de apoio à tecnologia, que eu adorava, então era uma coisa bem mais avulsa e flexível. E esse ano que eu tive que voltar para a sala de aula, eu estava totalmente aflito com voltar para a sala de aula. Eu não vou dar conta, diário de classe, prova, correção, correção de redação, correção de prova, prazos, planos. Eu não vou dar conta, eu estava muito aflito. Só que eu voltei esse ano tratado, ou seja, eu fiz terapia ano passado e eu voltei a tomar medicamento. A diferença é enorme, enorme. Eu não achava que seria possível fazer o que eu faço hoje, que era sentar lá na sala de estudos, por exemplo, e durante 3 horas ali, pôr um fone de ouvido e fazer todos os meus planos continuamente e entregar ali no prazo.
Nossa, me dá a fonte desse negócio, pelo amor de Deus.
Pra mim, eu acho que
vou tomar banho
disso. Eu te receito Ritalina, mas...
Eu não tenho alma ainda, fica complicado.
Com o medicamento é, assim, incrivelmente mais fácil. Incrivelmente, assim.
Eu ia comentar que, assim, eu não sei se é porque eu tô numa cidade menor, numa cidade pequena, e infelizmente, onde eu tô é muito cidade de coronel, sabe? O coronelismo impera. Então, assim, quando eu tive que começar a fazer tratamento com antidepressivo... foi posto em xeque a minha sanidade mental e a minha capacidade profissional.
Nossa.
Então, assim, uma vez aconteceu uma situação de acharem uma cartela de um remédio e falaram que era meu. Mas não, e tipo, era um remédio controlado. Mas não era o remédio que eu tomava. E, assim, me chamaram numa sala, me prenderam com mais 2, 3 pessoas e falaram, então, você tá largando seus remédios por aí? E se uma criança pega, o que, que a gente vai fazer?
Nossa.
Aí eu penso, não, mas peraí. E, assim, eu sou
isso
muito...
Isso é psicofobia.
Então, né? Na rede pública, o que mais tem é assédio moral e disso pra baixo. Mas e aí, assim, eu sou muito... Eu passei no concurso com 24 anos. E eu dou aula com pessoas que têm de carreira... A minha idade hoje, eu tenho 32 anos hoje. Então, assim, eu sei como faz. E aí foi posto em xeque a minha responsabilidade, o meu profissionalismo mesmo. E eu já estava num período em que eu me questionava muito, porque eu estava passando por N problemas. E uma vez antes eu tentei tratar com fluoxetina, minha mãe ainda estava viva, eu estava passando por uma fase... muito complicada por ter saído do privado para o público e aí tinha uma carga de burocracia para fazer, para preencher diário e tudo, só que não tinha suporte. Ah, você vai preencher essas 50 páginas aqui desse documento, mas eu não tenho manual para te ensinar como que faz. Pegue, faça perfeito, mas eu não sei como que faz, ok? Se vira. E se tiver errado, você vai arcar com isso. Então, quando... Eu fiquei afastada pelo INSS depois que a minha mãe faleceu e eu tinha 28 anos, então eu já fui taxada de preguiçosa, de vagabunda, de encostada. Aí, vai, não, funcionário público mama na teta do governo. Falei, olha, se tem esses caras, não está na educação. procura em outro lugar, em sala de aula ele não tá, porque quem tá em sala de aula trabalha pra caramba. Mas rola muito, né, por onde eu passei, rola muito uma questão do tipo, você não é capaz, você não pode cuidar de criança, você não pode fazer isso. E rola muito o que eu tô passando hoje por não ser laudada ainda. Ah, mas tá na moda, né? Todo mundo é um pouco...
Nossa!
Todo mundo
não,
é um
não,
pouco.
Não, não, não.
Agora com o autismo, com o TEA, tá diminuindo. Mas é porque eles estão, acho que eles estão começando a enxergar o nível 3, o nível 2, porque o todo mundo é meio autista, é só com o nível 1 de suporte. Então, rola muito isso de tipo, ah, você quer facilidade, né? Então, e um negócio que o Fábio comentou lá atrás, e eu anotei aqui para não cortar ele, a Berninha tá rabiscada aqui, é a questão da...
Mas que a gente vê por aqui.
É, eu tô comportada, né? Não, eu já risquei 3 páginas inteiras rabiscando à toa aqui pra ficar quieta. Mas uma questão que o Fábio falou é de tipo, o postinho superlotou porque a escola falou que tem isso, tem aquilo, tem tal comorbidade, tal transtorno. A questão é, sempre teve lotado. Eles nunca tiveram suporte. A questão é que as pessoas estão começando a entender o que é e elas estão querendo procurar ajuda. Uhum. E o sistema não tem condição e nunca teve suporte para isso. E quando tem, às vezes a gente percebe um descaso de tipo, vamos
deficiência,
fazer...
né? A Tati falou disso já muitas vezes. E a deficiência não é apenas uma deficiência nossa, é uma deficiência de tudo, do sistema,
exato,
profissionais que trabalham.
E aí, né, a gente vê muita...
sistema de saúde.
A gente vê muito o que o Fábio falou da pasta, uma pasta brigando com a outra por conta de subsídio, de como que fala? Orçamento, porque pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, muitas vezes, as pessoas são deixadas de lado por outros interesses que vão além do que a gente pode fazer. E outra coisa que o Fábio falou também, eu achei muito interessante, é uma mãe que enxergou e falou, não, olha, vou correr atrás. Mas eu já dei aula para aluno que a mãe, quando a gente questionou, tipo, ele faz tal coisa há tanto tempo, dela pegar a criança no colo e falar assim, você está querendo dizer que meu filho tem alguma coisa? De você olhar na ficha da criança com 5 anos ter passado por 9 escolas. Porque a mãe não aceitava, ela negava a ponto de que quando ela via que a escola queria dar o mínimo de suporte, ela mudava a criança de escola. O menino tinha 5 anos e ele não comia. Ela batia toda a comida dele no liquidificador e dava numa mamadeira. Porque ela falava que ele era o neném dela, ele era o anjo puro dela e que a gente estava vendo maldade onde não tinha. E eu fiquei um tempo com esse menino, eu era estagiária na época, trabalhava 6 horas por dia para ganhar R$150, e aí eu era designada para ficar atrás desse menino, porque ele entrava e saía da sala a hora que ele queria, e ele fazia, ele não falava, ele só emitia um som, ele era não verbal, e ele só fazia um som. Eu fiquei com esse menino umas 2 semanas, em 2 semanas, sentando, estando com ele, e tipo... esperando o meltdown dele passar, dando espaço para ele, não tipo falar, você vai sentar aqui agora? O menino tinha 5 anos. O menino falou o nome dele a primeira vez, e quando a mãe dele chegou, e ela viu ele no meu colo, e viu que ele falou o nome dele, ela ficou assim, abismada. E pouco tempo depois eu saí da escola, mas eu fiquei sabendo que ela mudou ele de escola, porque pediram para levar no médico, e ela não aceitou, tipo, porque o filho dela era um bebê puro, e aí não aceita. E aí eu fico pensando, o que vai ser dessa criança quando ela for embora? Quando ela falecer?
Assim, a gente lamenta e espera que essa mãe, né, quanto mais cedo possível, né? Mas, sim, assim, a gente já viu, já leu, já escutou em algum momento, assim, que os pais que têm criança com alguma neurodivergência, alguma deficiência, eles passam por um processo de luto, né?
Exato.
Os nossos próprios pais passaram por esse processo.
Isso.
A gente passa
então,
por esse processo
alguns,
quando a gente tem
esse processo
diagnóstico.
O processo é mais longo, né? Ou seja, Eu já vi mais assim que a criança já ali com 11, 12, 13 anos que começa a aceitar e começa a buscar tratamento, né? Às vezes demora muito mesmo para algumas.
Eu queria até citar essa questão em relação ao acolhimento, porque é para ser uma tríade, mas a família também precisa se acolher e entender que não é culpa de ninguém esse tipo de transtorno, porque essa negação pode perpassar por uma tentativa de normalizar a criança dentro de padrões neurotípicos, mas a escola tende a ser neurotípica quando a gente coloca uma carteira atrás da outra, sabe? A gente não é assim mais. Hoje em dia não funciona. Funciona o arroz com feijão bem feito? Funciona. Precisa rolar o arroz com feijão bem feito, claro. Mas se não tiver uma salada diferente, se não tiver uma saída de sala, se não tiver uma aula com música, o professor tocou o violão e a gente vive essa experiência hoje em dia. É só para eu colocar um pouco da minha situação em acolhimento, né, em relação a isso, eu preciso dizer que eu não vivi o luto. Tá? Eu só vivi alívio, graças a Deus. Eu não sou uma fraude, eu sou só o TDAH. Então, rolou isso, sabe? Não foi luto. Nisso não foi luto.
Nunca, às vezes o nosso luto pode ser rápido, mas às vezes é um tipo, caramba, eu viver até hoje com isso sem saber. Poderia ter sido uma vida muito mais fácil, e aí sempre vem aquele momento que seja uma frase, mas sempre vem aquele momento do caraca, eu vou ter que lidar com isso pro resto da minha vida. E nesse momento pode ser o luto, do tipo, nossa, que legal, o alívio de isso tem um nome. Aí chega, às vezes, é pro resto da vida. E às
Agora. A
vezes
gente
é um
pensa aí
peso
agora,
do resto da vida. Pode ser uma coisa que dura pouco, mas às vezes tem um peso de saber que é daqui para frente e teve o atrás também.
Sim, então, e sobre isso, né, o ser professora com TDAH, educador com TDAH, eu vou te falar que eu sou um pouco bucha, e eu sempre fui, sem saber que era
Entendo.
TDAH, eu pego de tudo, eu aprendo de tudo, eu faço de tudo,
A
existe
esponja.
uma esponja, bucha, bucha,
Ah, da bucha esponja. É que você fala bucha, eu penso em tipo bucha de canhão, aquela pessoa que se mete na frente e vai fazendo, atropelando as pessoas, tudo para
Mas
conseguir.
eu sou também. Ah, eu sou bem.
Aqui onde eu tô, bucha é problema. Ih, fulano é bucha. Sai daqui que é BO.
Ai, nossa, tá vendo? Aprendizado hoje acontecendo. Tá, enfim. Mas eu sou essa esponja. Eu absorvo e eu entrego muito. Então, às vezes, eu entrego mais do que eu absorvo, sem saber que eu estou entregando. Então, é bem o que eu me definiria como profissional. O que não é de todo ruim, mas me atrapalha nas mesmas questões que o Fábio citou, que são em relação a prazo, a sentar o popô e fazer as coisas que você precisa fazer diante de planejamentos. Hoje eu atuo dando aula em toda a escola com educação física, educação socioemocional, que é um
Nossa, que
braço, né,
sonho!
com dinâmica e com debate. É muito legal, é quase que é terapêutico para mim, na verdade, e para os estudantes e projeto de vida, né, que é um braço do socioemocional, mas voltado aí para o ensino médio com essa pegada do e agora, como é que vai ser, né? E hoje precisa se falar sobre isso. A nossa escola tem essa pegada de acolhimento, tanto que quando as pessoas vão conhecer o nosso colégio, eles vão para buscar exatamente esse acolhimento. Porque o que se fala do nosso colégio é, nossa, essa escola é diferente, né? Eu vi que lá atrás a Mai citou a questão da estrutura como casa. Hoje, mas se eu te contar que a nossa escola é uma casa que cresceu e que virou a escola, mas tem a estrutura de casa trazendo esse acolhimento, parece até um sonho, né? Mas
Não,
a
sim,
sala reduzida, é o banheiro individual, a gente não tem aquele banheiro que tem pichação, entendeu? E enfim, que eu já vivenciei. Então, o bullying acontecia, só que eu não podia falar porque senão eu perdia as amizades. Então tem essa questão, tem esse olhar. É importante não tentar normalizar o que não é normal, gente. Ninguém hoje em dia tem que ser igual a todo mundo, ser colocado dentro de um padrãozinho. Tem que sentar e escutar o professor explicando, cuspindo palavras em slides, hoje não é giz, né? O cuspe giz de antigamente e tal. Não é mais assim. Não precisa ser assim. O estudante, ele vai cansar também. A gente vai cansar enquanto profissional. A gente vai precisar sair, se regular um pouquinho, que seja, né, cada um vai ter a sua estratégia da forma que for importante para cada um, mas vai rolar aquela burocracia, vai rolar o prazo, né? Ah, você é mais criativo porque você é TDAH, você é mais animado, que bom! Mas aí isso não deixa de... não te protege, vamos botar, né? Isso não te protege do que ainda é neurotípico, do que ainda é padrão. E que, na verdade, não é assim o principal, né? O principal é o estudante do seu lado, é ele conquistar essas grandes e pequenas vitórias, é ele mesmo se validar e a família validar. A gente tem que validar. E não é só olhar, porque às vezes tem responsáveis que são TDAHs ouvindo, ou filhos, né, que têm o TDAH, enfim, os pais estão aqui porque amam, né? E, cara, não é só olhar para o que não fez. A gente cresceu ouvindo crítica. E a gente tende a continuar dessa forma profissionalmente, emocionalmente, né, em relações afetivas e amizades, enfim, família. É, não seja essa pessoa com você e nem com as pessoas que você ama. Porque é sério, isso é muito sério. Isso faz com que a pessoa não faça mais, né? Já que você vai criticar, por que que vai fazer se você não vai receber validação? É importante validar.
Tem um negócio que a Sani falou, que assim, da família, do amor... Ah, é, peraí. É, de tipo, essa fala meio que quase que utópica do professor, ver o aluno se desenvolver e tal. A gente tem, né, esse desejo, e falando aqui é muito bonito. É muito... Quando a gente não tá no pega pra capar na sala de aula, soa muito bonito, é muito legal. E aí eu lembro da pedagogia do Paulo Freire e tal. Só que quando a gente tá na sala de aula com 30 crianças, um subindo no ventilador, o outro socando o outro lá, e eu sou da educação infantil, um mordeu que arrancou pedaço e sangrou, o pai quer me espancar porque o filho dele ralou o joelho, N coisas. Isso acontece também, a gente ainda tem esse desejo, só que rola meio que, no calor do momento, rola meio que uma revolta de querer poder fazer e não ter como. E aí, às vezes, que nem tem dia que eu chego no final do dia que eu tô careca, eu falo brincando pros meus alunos, eu já raspei a cabeça pra não arrancar meus cabelos, eu tô ficando louca. E porque... A sensação é o que a Sani falou, de tipo, você ouve a vida inteira que não deu certo, que é isso, que é aquilo. Chega no final do dia, chega uma hora que eu paro e olho e falo, mano, eu tô correndo numa esteira e não tô saindo do lugar, porque eu tô falando e não tá dando resultado. Só que...
Tá sim, tá queimando caloria, tá certo.
Não, é metafórico, Sani, é metafórico.
Eu entendi.
Podia ser verdade, poderia. Mas a questão é... que o processo para fazer esse aluno se desenvolver, para ele alcançar essa linha de transcender, é muito árduo. É muito. E aí, assim, eu sei que parece que eu sou uma velha chata ranzinza de 84 anos que quer reclamar, mas eu não sou a pessoa que romantiza a educação. É utópico, é maravilhoso, é lindo, é realmente, é para isso. Mas na prática, no dia a dia, é o que o Fábio falou. Eu tenho que sentar, entregar, eu tenho que produzir. E aí, uma coisa que eu não consigo me enxergar fazendo é o que o Fábio faz. Coordenar, dirigir, por conta da pilha de papel. E aí entra uma coisa que eu fico louca. O tanto de burocracia que o sistema entrega na mão do professor, na mão do coordenador pedagógico, do professor, tira o tempo que a gente teria para entregar uma boa aula na prática. Você tem que ficar, escrevendo 1.000 papéis iguais e você poderia estar sentada no chão debaixo de uma árvore contando uma história ou fazendo uma roda de conversa com o seu aluno, mas não dá porque você tem 500 mil folhas para fazer.
Mas Mayara, se a Tata permitir antes talvez dela mudar de pauta, uma pergunta que eu queria fazer para a Sani e não esquecer depois, porque a Sani se identificou com essa dificuldade também, né, de prazos, datas, as burocracias que a gente enfrenta como professor. A Mayara já disse que ela está ainda em processo de diagnóstico, né, Mayara? Então, portanto, você não se trata para TDAH por enquanto.
Não,
né?
E o meu tratamento então... de depressão influencia nele.
Certamente, até um protocolo clínico, né, na verdade, de que a depressão, a ansiedade precisa estar em processo remissivo para poder investigar mais a fundo o TDAH e realmente experimentar medicações para TDAH. Porque para mim, assim, como diretor de escola, isso também impactou o diretor antes e depois do tratamento, né? Para mim também isso foi visível. Assim, eu antes do tratamento, antes da Ritalina, também como diretor tive muito problema, porque a cobrança de prazos, documentos, o diretor é maior ainda. E, enfim, e a Sandy, você toma alguma coisa para TDAH?
Não, gostaria. Estou lutando por.
Porque,
mas...
gente, para mim foi uma diferença incrível. Eu deixo essa
recomendação
para vocês.
Então, eu tô trabalhando com pequenas recompensas para mim. Enquanto o próprio Pomodoro, quando for falar de dica, né? A gente vai
Eu acho que a gente já podia entrar nisso. Uma coisa só que eu quero deixar de observação é que, assim, às vezes, não só dependendo do processo que a gente está de diagnóstico, mas dependendo das comorbidades que a gente tem, o medicamento pode ou não funcionar. Tem muita gente com TDAH que tem outras comorbidades que às vezes o medicamento influencia com outras coisas que a gente tem e não faz efeito, ele deixa a gente pior. E aí, às vezes, são meses e meses para encontrar se vai ou não tomar medicação e qual é a medicação certa para, de repente, sei lá, você tomar para uma coisa e ela não interferir com outra e você ficar 15 dias sem dormir porque o medicamento tá influenciando nisso, ou sei lá, você consegue controlar sua atenção e não consegue, por exemplo,
parar de comer, quer comer o reboco da parede.
Não, eu tava pensando outra coisa, mas de repente, sei lá, você fica tão mais ansioso que você tem um meltdown. Mas você consegue controlar talvez a atenção. Mas aí você entra tanto na sua cabeça que isso te dá mais ansiedade.
É, então,
para os outros, né? Taquicardia, sudorese, N coisas, né?
Gente, eu preciso parar por aqui. Calma, calma. Tem muita coisa pra falar ainda. Eu sei que o assunto é interessante, eu sei. Mas calma, vai ter o segundo episódio. Esse foi o fim do primeiro episódio. E aí, muito, muito, muito obrigada de coração, Sunny, Fábio, Mai, por vocês estão aqui. Nossa, se, literalmente esses episódios não aconteceriam sem vocês. E por favor, deixem as redes sociais de vocês e deixem os links de vocês. Obrigada por estarem aqui.
Queria só reforçar, assim, importantíssimo, o espaço que você tem e o público que você alcança. A gente tá falando aqui de educação hoje, acho importantíssimo. A única rede que eu vou divulgar é o Instagram, tá? É Fábio Coach Silva. Eu abreviei o Coutinho lá. Então, Fábio Coach, com termudo, Silva, no Instagram. Mas eu uso muito pouco, o Facebook eu fechei, e só o Twitter, que é uma rede meio apócrifa, então lá eu não vou...
Ai, obrigada. Vai, e você? Deixa suas redes. Se você quiser deixar alguma rede, e onde as pessoas se encontram.
Maiara N. Santana no Instagram. Eu não sou muito de postar nada, mas eu tô escrevendo um pouco mais ultimamente. Era uma coisa que eu fazia bastante e eu parei, eu tô voltando. E Tata, foi um presente conhecer a tribo esse ano. Foi indicação de um psicólogo pro meu marido, e o meu marido me indicou e eu encontrei meu lugar no mundo. Falei para ele, tem 500 pessoas falando tudo ao mesmo tempo, eu achei meu lugar no mundo. Então, muito obrigada pela tribo e foi um prazer.
Ai, obrigada, gente. Sane você, deixe suas redes se você quiser. E obrigada por estar aqui também.
Obrigada, obrigada a vocês. Foi uma honra, foi incrível, aprendi muito. Tá, achei que eu fosse entregar, mas não, estou aqui para aprender. A minha rede social principal, que eu mais uso, claro, que é o Instagram, que é Prof. Sunny, com dois N's e Y, Marine, com I no final. E quem quiser aí praticar os exercícios físicos, pode ir lá, porque eu vou sempre colocar uma pulguinha atrás da sua orelha, que vai te ajudar nos estudos, né, na sua preparação aí profissional, se você é professor TDAH, e se você é pai de TDAH também, mãe, quiser ir manter o hábito e levar o seu filho a repetir hábitos saudáveis, você vai encontrar por lá, fora que eu sou TDAH, então é aleatório, né, meu Instagram, vai ser legal.
Obrigada, gente.
E você, ouvinte, já sabe, você pode acompanhar a Tribo TDAH lá em @TriboTDAH, no Twitter, no Blue Sky, no TikTok, no Instagram, todas as redes sociais que existem, eu tô lá, como @tributdh, é só procurar, eu tô lá, tem vídeo, tem um monte de coisa, não, eu não faço dancinha, mas tem um monte de vídeo explicativo com coisas em um minuto, no máximo dois, às vezes um pouquinho mais, sobre resumos dos episódios e coisas importantes pra saber, às vezes que não cabem no episódio, enfim, vai lá e não esqueça de apoiar a TributoDH, vai lá em apoia.se/TributoDH e você pode ter contato com todas as pessoas maravilhosas e também com mais um monte de gente lá no grupo do Telegram, grupo secreto para os apoiadores da TributoDH, além de participar do nosso encontro secreto, que é o nosso encontro dos TDH Hypers, encontro nacional, vem gente de várias partes do Brasil participar e se divertir, comer e conversar e abraçar todo mundo ao vivo. Então vai lá em apoia.se/TributoDH, porque esse encontro é exclusivo dos apoiadores que fazem a tribo acontecer e fazem todo esse projeto continuar. É isso por hoje, até semana que vem. E se você quiser ouvir, tá curioso pra saber o que tem o resto dessa conversa, segunda parte, ela já está disponível lá no grupo dos apoiadores. Se você quiser ouvir agora, ele já está lá. Você pode ir lá e ouvir. Senão, você vai ter que esperar até semana que vem. É isso. Beijos da Tata. Tchau! E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers da tribo TDAH. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Sky Atura, Rafa, Juliana Velma, Mari Mendes, Andrea Martins, Marina Pullen, Leonardo Loz, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lúcia Brunner Titonelli, Alexandre Maia, Telo Caetano, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, João Furtado, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson de Carvalho, Tabita Moreira, Diego Quintos, Roger Lima, Gabriel Ivarão, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Pedralino, Mozart Sodré, Tali, Michele, Roberta Graziella Godoy, Kel Bonassoli, Raquel Romani, Fábio Brunetti, Zaya Carolina Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Marta Martins, Cássio Plácido, Maria Luísa, Maria Guizo, Matheus Rocha, Bruno Rezende, André Barcelos, Amauri, Lucas Alves, Eliane Padilha, Jackson Luiz, Adalton Silva, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Marcele, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Mariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Alberto, Sandro Tomichi, Giovanna Eloise, Caroline Condé, Jô, Eric Alves, Késia, Luísa Carvalho, José Martins, Yuri Moraes, Ravena Bazana, Kiara Campos, Franklin Mello, David Correia, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Paes, Maeli, Juliana Viello, Ana Luísa, Cor, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schiller, Vanderlan Costa, Bel Castro, Clares e Ana Luísa, Shinodex, Miriam, Virgílio Beppi Mitsu, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Michel Barros, João Paulo, Fabrício Maciel, Vitor Troc, André, Gustavo Viella, Kevin Ubiratan Júnior, Laís Calazans, Santiago Luz, Marcelo Fragoso, Rodrigo Flores, Gabriela Fernandes, Tamires Ferreira, Lucas Cardoso, Alessandra Espiandorello, Tainá Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludovice, Jadson Marco, Ana Rodrigues, Vitor, Marina, Adélio Júnior, Renata Monteiro, Raquel Lousada, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Rodrigo Gansviotti, Felipe Viveiros, Scala, Renato Ribeiro, Tibério Dantas, Rafael Ribeiro, Gabriel Melos, Andréa Ferraz, Wesley Rueda, Jader, Diego Correia, Carol Garcia, Ana Gabriela, Vinícius, Adriana Leopold, César Lemos, Diego Matheus, Diego Pessoa, Rafa Rodrigues, Jorge Rodrigues, Kaká, Isa Dourado, Luiz Gustavo, Kathleen, Maria Clara, Danilo Matheus, Desirê Santos, GL, Kelly Bortoli, Alan Alcântara, Cabo Areto, Gustavo Arruda, Vinícius Silva, Michel, Gabriela Bueno, Ricardo Bregalda, Fabrício Vick, Thay, Tatiane, Esdras Mendes, Andrei, Rodrigo Rocha, Sani Marini, Fábio D'Ameto, Fernanda Biscalquim, Flávia Mitaki, Kelly Carmo, Kelly Cristine, Alice Portugal, Carla Fábio Gesteira, Tatiana Diniz, Isaac Newton, Jorge Melgarejos, Mai Santana, Thalita Camargo, Carlos Isaac, Isa, Roberta Rezende, Benjamin Aguiar, Jéssica Martinez, Marcel Vaz, Sara Fernandes, Letícia Cordeiro, Aline Chons, Ingrid Lourenço, Yas, Andressa Maju.